15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 minutos no ar. Acabou o feriadão. Feriadão pra quem? Pro Gesiel? Pro Eto? Não.
pra mim não.
Acabou o feriadão, acabou a folga. Esse texto aqui é do Anderson Mendanha. Então, pro Mendanha foi feriadão. Agora, pro Gesiel aqui, pra Keren, pro Eto, não teve nada de feriadão. Sexta-feira foi dia de batente aqui na Rádio Senado. Bem, equipe completa no 11 minutos. Vamos à escalação. Na mesa de áudio está o vascaíno, o Wellington Araújo. Wellington, mais uma vez, bom dia para você. Feliz aí com o Vascão, líder da Série B.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Felicidade total.
Qual foi a última derrota do Vasco?
Não me lembro.
Quantos jogos de invencibilidade, Wellington?
31, é?
31 jogos, tá certo. Ok. Daqui a pouquinho vamos falar de Série B.
Com certeza.
Mas só que o Vasco não é líder isolado, não.
Não.
Disse líder isolado, tem um time aqui de Goiás, o Atlético Goianiense, que também está fazendo bonito. Não perdeu ainda
na Série B. Logo ali atrás ali.
Ok. Bem, na produção tem a botafoguense Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez para você, bom dia. Desculpa, viu, Kellen, aí pela derrota no final de semana. Botafogo perdeu para o Fluminense no clássico em Volta Redonda. Bem, também na produção tem o Anderson Mendanha. Peraí, como assim? Cadê o Mendanha? Ainda de folga? Tá de folga, Gesiel?
Tá de folga, mas ele deixou tudo pronto para o nosso 11 minutos. Isso aí a gente tem que deixar registrado.
Muito esperto esse Mendanha. Deixa o trabalho já fechado para folgar na segunda-feira. Tá certo, merecida aí a folga para o Anderson Mendanha. Bem, nos comentários de hoje, nós temos aqui o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. Tá com a lanterna aí na mão, Gesiel?
Lanterna na mão, 8 jogos sem ganhar e a situação não é boa não pro Sport. Jogando o que vem jogando, quem sabe aí com a próxima partida na quarta-feira contra o Santa Cruz, um clássico regional, talvez aí o Sport volte os brios de antigamente, porque tá devendo muito, meu leão.
O desastre só não foi maior para o Sport Recife porque o Santa Cruz não dormiu na liderança do Brasileirão, porque o Grêmio e o Inter, a dupla Grenal, venceu aí nos jogos da noite.
Pois aí o Santa empatou com o Chapecó.
E se não, o Santa Cruz seria líder e o Sport
na lanterna.
Imagina a zoada lá em Recife, como é que deve
estar.
Não,
mas mesmo assim a zoação tá grande, a greia tá grande.
E na ponta da linha está o cruzeirense Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Um bom dia especial para os ouvintes do programa Conexão Senado.
Cruzeiro ganhou no final de semana, Rodrigo?
O Cruzeiro empatou com a América, né, no sábado, 1-1, né? Aí, todo mundo prestando atenção no jogo da Champions League, Real Madrid e Atlético de Madrid, mas o grande jogo era no Mineirão, Cruzeiro e América, mas foi só 1-1.
E o Cruzeiro ainda não ganhou do América nesse ano, não foi?
Pois é, o América está sendo uma pedra no sapato do Cruzeiro. A América foi campeão mineiro, né? Também não está bem no brasileiro, mas o Cruzeiro vai conseguir a primeira vitória no brasileiro na próxima quarta-feira aqui em Brasília, Adriano.
Tá legal, vamos aí aguardar. Bom, então temos aí o Gesiel, o Rodrigo aqui nos comentários e vamos falar agora de Jogos Olímpicos. Faltam menos de 3 meses para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e o Congresso Nacional analisa mudanças nas leis de controle de doping.
O governo editou medida provisória que tem o objetivo de adequar a legislação brasileira às regras internacionais antidopagem. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A medida provisória cria regras nacionais para coibir o uso de substâncias que podem trazer vantagens em competições desportivas. A MP define ainda os responsáveis pelos testes, quem pode credenciar os laboratórios, as punições e as exceções. Essas normas devem obedecer, entretanto, aos parâmetros da Agência Mundial Antidopagem e podem ser suplantadas por eventos internacionais como as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O relator revisor na comissão mista, encarregada de analisar a medida provisória, Teomário Mota, senador do PDT de Roraima, explicou que o texto tem o objetivo de eliminar trâmites burocráticos e honrar acordos assumidos pelo país para sediar a maior competição esportiva do planeta.
Todas as medidas que estão com relata voltada para agilizar os jogos, eu acho que ela tem esse caráter temporário, para que realmente possa dar qualidade, segurança e não deixe nada a desejar para as outras Olimpíadas em outros países.
A medida provisória precisa ser votada antes de 15 de julho para não perder efeito. Os Jogos Olímpicos começam com as partidas de futebol no dia 3 de agosto. A abertura oficial acontece no dia 5 de agosto, no estádio do Maracanã.
Aí, portanto, a reportagem de Bruno Lourenço sobre essa questão do combate ao doping. Rodrigo Rezende, as Olimpíadas estão chegando e o doping está na pauta aí da preocupação das autoridades esportivas.
Pois é, Adriano, é sempre um cuidado, né, uma preocupação que as autoridades esportivas devem ter, principalmente num evento de alcance global como são as Olimpíadas, né, um evento que atinge muita gente, né, que muita gente acompanha, que muita gente vê, porque são mais de 40 esportes entre olímpicos, paralímpicos, e isso atrai um público muito maior do que, por exemplo, apenas a Copa do Mundo, já que o interesse do futebol é grande, claro, mas quando você coloca ali natação, judô, atletismo, muita gente vê. E já existe uma discussão muito grande, por exemplo, com o Comitê Olímpico da Rússia, né, de vários atletas se viriam ou não aos Jogos, uma punição que a Rússia está enfrentando por casos de doping. A Izimaeva, né, que é uma das esperanças de medalha da Rússia, pode ser tricampeã olímpica, né, tem essa dúvida se vem ou não ao Rio, né. Então é uma preocupação que as autoridades têm, porque perde o brilho, né. De repente, alguém ganha uma medalha de ouro, prata ou bronze, e daí uma semana tem que entregar, tem que devolver. O escândalo fica muito feio, para o espetáculo fica muito feio. E por isso, né, o Brasil, se adaptando também a essa lei de antidoping, acaba colaborando com essa política, né, que visa um esporte limpo, um esporte em que vença o melhor, né, por sua habilidade e não por nenhum fator externo.
Tá, e portanto, a informação aí do doping, do combate ao doping, dessa matéria que está em análise aqui no Congresso Nacional. Bem, agora vamos falar de bola rolando, porque a bola rolou no final de semana. E vamos começar aqui em homenagem ao Francisco Alves de Natal com a Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C está na segunda rodada. Dois grupos estão aí em disputa na Série C, grupo A, grupo B, cada um com 10 times. E o Francisco está dizendo aqui que o ABC ganhou aqui no final de semana, no domingo, né, no sábado, melhor dizendo, ganhou do Salgueiro por 2-0. ABC de Natal está em terceiro lugar no grupo A. Ô, Gesiel, o ABC aprendeu a ganhar do Salgueiro, falta agora o Sport pegar a dica aí com o ABC.
A vitória do ABC sobre o Salgueiro é uma vitória para ser comemorada, porque o Salgueiro é um time encardido, é um time que está jogando muito ajeitadinho, é um time que não se intimida diante de nenhum adversário, né? Tanto é que já ganhou do Sport várias vezes, tem sido uma pedra no sapato no Sport do Campeonato Pernambucano, e é um dos times aí que estão bem cotados na Série C a fazerem aí o acesso para a Série B. Então, uma vitória a ser comemorada pelo ABC. Não é fácil ganhar do Salgueiro, não.
Então tá aí, ABC com 3 pontos. Primeira vitória do ABC na Série C do Campeonato Brasileiro. O Grupo A tem liderança do rival do ABC, o América de Natal, com 6 pontos. Seguido pelo Fortaleza, com 4. ABC, 3. Botafogo da Paraíba, com 3 pontos. Essa é a situação do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de Série B. Tivemos aí rodada no final de semana. O Sandro Rodrigues, lá de Natal, não esconde a ansiedade para falarmos aqui do Vasco, hein, Rodrigo? O Vasco, jogão com Bahia no sábado, 4-3, 7 gols naquele jogo. E o Vasco não conhece derrota há 31 jogos, Rodrigo. Quem é que pode parar o Vasco na Série B?
E se a gente for falar em termos de constância, né, Adriano? Como está jogando bola o Nenê, né, nesse ano? Já vinha jogando no ano passado, ajudou o Vasco naquele final de trajetória do ano de 2015, acabou não conseguindo livrar do rebaixamento, mas foi um jogador muito importante, o Vasco conseguiu renovar e tem sido importantíssimo, tanto no título carioca como nesse início de Série B, jogando o fino da bola, né, conseguindo dar uma constância muito grande ao time do Vasco. O Vasco, ao que parece, né, vem sem sobressaltos para a Série A de 2017.
E o Vasco tem 4 jogos, 4 vitórias. A mesma situação do Atlético Goianiense, que no sábado, no clássico goiano contra o Vila Nova, ganhou por 2-1. O Atlético Goianiense também, Gesiel, tem 4 jogos, 4 vitórias. Aí está na disputa para fazer também bonito no campeonato da Série B.
Pois é, vai ser um jogo bonito de se ver, Vasco e Atlético, né? Porque se forem nessa pisada, realmente vão ser os dois times a fazerem uma Série B assim, portentosa. Então, Vasco e Atlético de Goiás é um jogo a ser aguardado assim, com muita ansiedade para a gente, porque vai ser o tirateima. O Vasco e Atlético estão com 100% de aproveitamento, 4 jogos... Desculpa, 4 vitórias e 2 times que vêm aí com a faca nos dentes nessa Série B.
Ok, então Vasco, Atlético Goianiense, Avaí e Brasil de Pelotas estão aí no G4 da Série B. Mas é claro, tem muita bola pela frente, estamos ainda apenas na 4ª rodada. 5ª rodada começa amanhã da Série B, então tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte.
Lembrando que a última derrota do Vasco foi dia 1º de novembro.
1º de novembro de 2015.
2015.
Está invicto em 2016, Wellington?
Com certeza. E foi pro seu Fluminense, né, infelizmente.
Olha aí. Mas nesse ano a gente não se enfrenta mais, né? Porque só se for na Copa do Brasil, né?
Isso.
Porque no Campeonato Brasileiro o Flu está na Série A e o Vasco está na Série B.
A gente não se enfrenta também, não.
E o Vasco está na Série BA.
Ok. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui, o Gesiel queria fugir desse assunto, mas temos que falar da Série A do Brasileirão. Ô Gesiel, o que está acontecendo com o Sport Recife, que tem um bom time? Fez bonito, por exemplo, no campeonato do ano passado, mas nesse ano não engrenou. Está na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A.
Eu discordaria de você que ele tem um bom time. Já teve um bom time. O time hoje do Sport é um time apático. É um time que falta claramente um padrão de jogo, é um time que não tem atacantes, e por não ter atacantes não chuta, por não chutar não faz gol, por não fazer gol está onde está. Então a situação do Sport é exatamente essa. O que se cobra da diretoria do Sport realmente são jogadores que, principalmente do meio de campo para frente, façam o que apenas o nosso querido Diego Souza está fazendo sozinho. Então não tem com quem jogar. Os jogadores que vieram para fazer exatamente essa parte do ataque no Sport, que era o Lênis, e não está fazendo nada, não está jogando o que deve jogar. Foi uma contratação mais cara do Sport, da história do Sport, não vem correspondendo. E aí é aquela coisa, né? 8 jogos sem ganhar, a cada jogo que perde, a pressão cresce. O time não se acerta e aí a pressão dobra. Eu vejo com muita preocupação esse começo de campeonato do Sport, a não ser que haja uma mudança, mas uma mudança assim radical na maneira de jogar e na contratação de jogadores que façam essa questão aí, principalmente do ataque, o Sport está perigando. É preocupante.
É o que diz aqui o Netanias, lá de Manaus. Muito obrigado, Netanias. Ele diz aqui uma mensagem para você, Gesiel. Gesiel, o Sport perdeu força. Realmente aqui, em relação ao ano passado, realmente caiu bastante.
Caiu demais.
O Sport Recife. Ele diz aqui o Netanias que o Flamengo, mesmo na sorte, ganhou um jogo. Hein, Rodrigo? Ganhou da Ponte Preta depois, se não me engano, 11 anos. O Flamengo ganhou da Ponte.
Pois é, com uma boa atuação do novo goleiro, né? O goleiro Alex Muralha, né? Que era do Figueirense, salvou o Flamengo em algumas ocasiões, e a torcida do Flamengo sempre se especializou de alguma forma, né, Adriano, em ídolos, né, em nomes diferentes, enfim. O Nelson Rodrigues também falava que falta Pelé, falta Didi, falta Vavá. Hoje a gente tem só nome composto no futebol, né, nomes difíceis. Acho que está surgindo um ídolo aí pro Flamengo, e Muralha no gol, acho que é um bom nome, vamos ver se ele vai conseguir seguir, porque no Figueirense já jogava muito bem, era um ótimo goleiro, quem sabe aí pro Flamengo pode ser um novo ídolo.
Bem, na rodada tivemos o clássico vitória do Fluminense contra o Botafogo, 1-0, falha da defesa, o Fred aproveitou.
Outro presente, né?
Exato, outro clássico, o São Paulo ganhou do Palmeiras por 1-0. Agora, Rodrigo, em sua homenagem para você aqui terminar aqui essa parte da Série A, daqui a pouquinho o Gesiel vai falar da Champions League, da final da Champions League. O que está acontecendo com o Cruzeiro que Falamos aqui do Sport, que é o Lanterna, mas o Cruzeiro
tamo
é juntinho, tamo o vice-lanterna.
Tamo junto, Rodrigo.
É a sorte que tem o Sport aí, porque senão a situação estava mais complicada para a gente. Né? O Cruzeiro começou muito mal o campeonato, porque pegou a rebarba aí do mau planejamento do início do ano. Né? O David, que foi efetivado, era auxiliar e foi efetivado, fez um trabalho não muito bom, não chegou à final do Mineiro. E agora veio o português Paulo Bento, está começando a acertar o time, né? Os desfalques que estavam todos no departamento médico eram 8, né? Estão começando a voltar. Acho que ainda vai dar para conseguir alguma coisa no brasileiro. Título, Libertadores, está difícil. É uma conexão Senado.
Valeu, Gesiel.
Grande abraço.
Obrigado, Hélito. Obrigado, Kellen. E o 11 Minutos volta na sexta-feira com outras notícias aqui do Mundo Esportivo.